A partir de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Sputnik. Uma transmissão especial para o público brasileiro.
Está começando mais um programa da Rádio Sputnik Brasil, Alexander Krasnov.
É isso aí, Arnaldo Risenberg. Um grande abraço para todos os nossos ouvintes. E agora vamos citar quais são as formas de ouvir o nosso programa. Primeiro, pelo rádio.
No Rio de Janeiro, Rádio Metropolitana M1090. Em Minas Gerais, Rádio FAP FM 106.3 da Universidade Federal de Ouro Preto. No Recife, Rádio Universitária FM 99.9 da Universidade Federal de Pernambuco. No Ceará, Rádio Alternativa Educadora FM 91.5 na cidade de Baixio. Em Boa Vista, Rádio Universitária FM 95.9 da Universidade Federal de Roraima. E na cidade pioneira da imigração russa no Brasil, Campina das Missões, Rádio Atitude FM 98.7 no Rio Grande do Sul, Alexandre Krasnov.
É isso aí. Ainda temos na internet parceria com a Rede Cidade Web News, que é um portal só de internet. Ele não tem versão rádio, mas ele é uma coleção online de várias emissoras de notícias, e o nosso programa faz parte dessa lista. Além disso, podemos sempre recomendar o aplicativo SoundCloud, onde o nosso programa também pode ser ouvido, aliás, não só o do dia, como também os programas anteriores. Basta entrar no soundcloud.com/Sputnik Brasil. E por falar na internet e nessa marca Sputnik Brasil, é também o nome do nosso mais novo site, o site Sputnik Brasil, agora todo em português, 24 horas no ar, 7 dias por semana, onde, além de muita notícia atualizada sempre, vocês podem ouvir o programa clicando, por enquanto, só no botão agora ao vivo, agora no ar, mas a gente está trabalhando nessa editoria, ela vai aumentar daqui a pouco, vai ter outras formas de conteúdo online disponíveis. O endereço, lembrando, é br.sputniknews.com. E logo tem uma correção, ou melhor, uma novidade, além do botão que eu acabei de mencionar, o Agora no Ar, tem ainda uma editoria bem nova, recente, chamada Rádio, fica lá na barra de cima do site. Aí tem as opções como programas, ou seja, um arquivo de programas nossos de outras datas que podem ser acessados, e entrevistas que os nossos colaboradores fazem com os convidados, que não são poucos, né? Então, todas elas agora separadas numa editoria à parte. E, além disso, até temos uns dados bem positivos, assim, de pessoas acessando dos celulares ou tablets, né, os aparelhos móveis. E isso ficou ainda mais fácil agora com o lançamento, desde semana passada, do nosso aplicativo Sputnik, gratuito, disponível nas lojas da Google Play e da App Store para, respectivamente, os aparelhos que usam sistema operacional Android e para o iOS, né, que é usado pela Apple. Então, as pessoas podem entrar lá, baixar de graça e ter acesso bem cômodo, bem mais prático, né, ao nosso conteúdo, tanto o site na íntegra como também o programa de rádio pode ser ouvido através desse aplicativo.
Lico Martins, como de hábito, abrimos o programa com os destaques do site br.sputniknews.com. E um dos destaques é a declaração do presidente da Rússia, Vladimir Putin, dizendo exatamente o seguinte: aqueles que reescrevem a história da guerra querem enfraquecer a Rússia, numa referência aos que negam que a União Soviética, então a União Soviética, é a principal responsável pela queda do Reich, do Terceiro Reich, da entrada de suas tropas em Berlim, pondo fim à resistência nazista. Até então, os alemães pensavam que poderiam ainda resistir, enfrentar mais alguns meses de guerra. Porém, a entrada das tropas soviéticas em Berlim fez com que a guerra chegasse ao fim. Só foi adiante o conflito com o Japão. O Japão só capitulou em setembro, porém, diante da Marinha Soviética.
A Guerra do Pacífico acabou mais tarde.
Em setembro do mesmo ano de 1945. Porém, é de justiça e é histórico admitir que a União Soviética é responsável pelos dois términos, digamos assim, da Segunda Guerra Mundial. Em maio de 1945, contra a Alemanha nazista, e em setembro do mesmo ano, contra o Japão.
O assunto vem à discussão, Arnaldo, porque em 9 de maio nós vamos ter a data redonda dos 70 anos do fim da guerra.
Ou melhor, grande
dos 70 anos da grande derrota do nazismo pelas forças soviéticas.
Com uma grande comemoração em Moscou e, segundo o governo russo, uma festa como jamais se viu nos anos anteriores. Em todos os anos, em cada data redonda, 10 anos, 20 anos, 30, 40, 50, 60, foram feitos desfiles monumentais. Mas para este ano de 2015, 2015, comemorativo de 70 anos do fim da guerra, o governo russo promete uma senhora festividade em Moscou.
É verdade. E nós ainda vamos falar neste programa sobre o assunto, Arnaldo, mas 26 chefes de Estado e de governo já confirmaram presença no 9 de maio deste ano, em Moscou. E a Angela Merkel, da Alemanha, um dos países envolvidos na guerra, felizmente hoje outro país, a Angela Merkel confirmou presença não no dia 9, mas no dia 10 ela vai com o presidente Vladimir Putin visitar o túmulo do soldado desconhecido junto às muralhas do Kremlin, onde eu estive há 2 anos. É um monumento modesto, não tem nada de muito grandioso, mas tem um significado fantástico para a história da humanidade.
E ali no monumento, a chanceler da Alemanha cumprirá o tradicional ritual de deposição de flores em homenagem à memória dos militares soviéticos que tombaram naquela guerra. E a declaração do presidente Putin afirma: as tentativas de reescrever e falsificar a história da Segunda Guerra Mundial têm por objetivo minar a autoridade e o poder da Rússia moderna. O objetivo é claro: minar o poder e a autoridade moral da Rússia, negar o status de vencedor na guerra, com todas as consequências jurídicas e internacionais, dividir e semear a discórdia entre os povos, usar as especulações históricas em jogos geopolíticos, ou seja, uma referência ao que se passa hoje na Europa, envolvendo Rússia, Ucrânia, União Europeia, Estados Unidos,
OTAN.
E tentando atribuir, não à Rússia, mas a um outro país, o desfecho da Segunda Guerra Mundial. Então está aí restabelecida a verdade dos fatos, e agora esperar pelo 9 de maio, comemorativo da grande data dos 70 anos do final da Segunda Guerra Mundial. Vamos prosseguir com o programa, Lincoln?
Vamos em frente.
Rádio Sputnik. Falando nas entrelinhas. A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, as descobertas no pré-sal estão entre as mais importantes em todo o mundo na última década. A província pré-sal é composta por grandes acumulações de óleo leve, de excelente qualidade e com alto valor comercial, uma realidade que coloca o Brasil numa posição altamente estratégica frente à grande demanda de energia mundial. E sobre o pré-sal, sobre o seu aproveitamento econômico, nós vamos conversar agora com um dos maiores especialistas da matéria, o economista José Mauro de Moraes, pesquisador e coordenador de estudos na área de petróleo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Doutor José Mauro de Moraes, boa tarde, um grande prazer recebê-lo no programa da Rádio Sputnik, seja muito bem-vindo.
Boa tarde, o prazer é meu.
Doutor José Mauro de Moraes, eu vou lhe pedir inicialmente para conceituar para os nossos ouvintes o que é o pré-sal.
Bem, o pré-sal é uma área geológica, tá certo? Se você imaginar, abaixo do solo marinho, há uma camada de rochas de, vamos dizer, de mais ou menos 1.000 a 2.000 metros de espessura, ou seja, 1 quilômetro a 2 quilômetros, onde tradicionalmente o petróleo é explorado. Essa camada abaixo do solo marinho, né, abaixo do mar, ela passou a ser chamada de pó-sal, onde o petróleo tradicionalmente era explorado. Abaixo dessa camada chamada de rocha, chamada de pó-sal, onde o petróleo é normalmente explorado, tanto na bacia de Santos, quanto na bacia de Campos, quanto na bacia do Espírito Santo no Brasil, abaixo dessa camada de rocha existe uma camada de sal, de cerca de muito variável a espessura. Ela pode ter 1.000 metros, pode ter 2.000 metros e pode ter também 200 metros. Né? Essa camada de sal, abaixo da camada normal, abaixo do solo marinho, né? Abaixo dessa camada de sal existe uma outra camada de rochas. Essa camada de rochas, abaixo da camada de sal, é que é chamada pré-sal. É chamada pré-sal porque foi formada geologicamente há cerca de 100, 120 milhões de anos atrás, foi formada antes da formação do sal, por isso, da camada de sal, por isso que ela é chamada de pré-sal. O pré-sal se encontra mais ou menos, essa camada do pré-sal, de rochas do pré-sal, se encontra entre 4.300 a 7.000 metros abaixo do mar. Então, é onde foram descobertas reservas imensas de petróleo a partir de 2006, tanto na bacia de Santos quanto na bacia de Campos, no Brasil.
Somente no Sudeste brasileiro?
por enquanto, no sudeste brasileiro, só no sudeste. É porque o pré-sal, ele se encontra no sudeste brasileiro.
Sim.
É uma camada de 800 quilômetros de extensão na costa, com cerca de 200 quilômetros de largura, e ela vai do sul do estado do Espírito Santo ao estado de Santa Catarina. É uma faixa muito grande, ela tem mais ou menos 149 mil quilômetros quadrados, e até hoje, somente 31% desses 149 mil quilômetros já foram licitados e estão sob exploração no pré-sal. Significa dizer que mais ou menos 70% do pré-sal ainda não foi licitado e ainda não está sob exploração petrolífera.
Então, a camada de pré-sal já atinge a região sul do país. Vai do sudeste ao sul até os limites de Santa Catarina.
Santa Catarina, exatamente.
Perfeito. É. E o Brasil já domina a tecnologia de exploração do pré-sal, doutor Zé Mauro?
Já, domina bastante a tecnologia do pré-sal. O Brasil domina, a Petrobras domina a tecnologia do pré-sal por conta da sua grande experiência anterior na exploração da bacia de Campos. Os desenvolvimentos tecnológicos necessários para desenvolver o petróleo em águas profundas na Bacia de Campos, que começaram mais ou menos em 1986, quando a Petrobras lançou o seu primeiro programa de capacitação tecnológica em águas profundas, né? Chama-se PROCAP-1. Esse programa foi lançado em 86 e lançado seguidas vezes posteriores. Esse programa de capacitação tecnológica da Petrobras foi a base da expansão da produção de petróleo da Petrobras para águas, de águas rasas para águas profundas, ou seja, até 1.500 metros de lâmina d'água no mar, e para águas ultraprofundas, ou seja, acima de 1.500 metros da lâmina d'água no mar. Com essa experiência muito grande que a Petrobras teve na Bacia de Campos, ela pôde, então, desenvolver as tecnologias que foram demandadas para a exploração do pré-sal. A exploração do pré-sal trouxe desafios muito grandes para a Petrobras, tanto desafios geológicos quanto desafios decorrentes da enorme pressão que se encontra nas rochas, né, que contém o petróleo, a alta temperatura, quando o petróleo sai do poço e é encaminhado para a plataforma, a existência de gases poluentes no petróleo que precisam ser retirados para evitar a contaminação, para evitar que esses gases também tem um efeito de uma espécie de destruição dos equipamentos que entram em contato com esses gases que encontram no petróleo. Então, toda essa tecnologia foi desenvolvida pela Petrobras desde a partir da descoberta do pré-sal, que ocorreu em 2006 na Bacia de Santos e 2007 na Bacia de Campos. Então, a Petrobras já tem uma experiência aí de, digamos, alguns 6 ou 7 anos de desenvolvimento de tecnologias apropriadas para a exploração do pré-sal.
O senhor tem conhecimento de outros países que explorem o pré-sal?
Não.
Só o Brasil?
Só o Brasil na dimensão e na extensão, só o Brasil. Porém, é claro que o pré-sal também está sendo explorado no Golfo do México, né? Também a essas grandes profundidades, só que o Brasil avançou mais, porque a descoberta do pré-sal brasileiro ocorreu antes da descoberta do pré-sal no Golfo do México, e o Brasil apresentou um desafio maior, porque 90% das reservas brasileiras estão no pré-sal.
A tecnologia de exploração do pré-sal foi desenvolvida no Brasil?
Foi completamente desenvolvida no Brasil. É evidente que existem tecnologias para o pré-sal desenvolvidas em outras regiões do mundo, como no Golfo do México. Por quê? Porque cada região tem seu próprio desafio. Então, a tecnologia desenvolvida pela Petrobras atende aos desafios tecnológicos que foram encontrados no pré-sal brasileiro. Isso significa também que o Brasil está gerando tecnologia para exploração na camada do pré-sal, que poderá estar sendo aproveitada na exploração de outros países.
O senhor é autor de 2 livros sobre a exploração de petróleo, um deles de lançamento recente, Petrobras, uma história das explorações de petróleo e no pré-sal, este lançado recentemente, agora nesse ano 2015, e Petróleo em Águas Profundas, também recente, lançado em 2013. E são essas questões que o senhor aborda nos 2 livros, doutor Zé Mauro?
Não, são essas questões. Na verdade, os 2 livros são sobre a história da Petrobras. Então, os 2 livros atingem o período de 60 anos de história da Petrobras, porque ela foi fundada em 1953, né? E o livro abrange o período de 1953 até 2013, inclusive 2014. E o livro dá uma visão ampla sobre a Petrobras, uma visão assim, bastante integral sobre a história do petróleo no Brasil e a história da Petrobras, né? E, basicamente, os 2 livros, eles têm uma concentração, um foco, né, nas tecnologias desenvolvidas pela Petrobras, nos últimos 40 anos, voltadas à exploração de petróleo em águas profundas, em águas ultraprofundas, e agora as tecnologias que foram desenvolvidas para a exploração de petróleo no pré-sal.
Até 2018, o óleo do pré-sal corresponderá a aproximadamente 52% do total da produção brasileira de petróleo. E a Petrobras, todos sabemos, está enfrentando problemas de depreciação de suas cotações internacionais. A necessidade de vender ativos da Petrobras, provocada por esta queda do valor de mercado, porá em risco a exploração do pré-sal pela empresa, já que a tecnologia para a produção da área é muito cara, necessitando de altos investimentos, professor José Mauro?
Não, a venda de ativos da Petrobras, ela não se dará no pré-sal. A Petrobras vai preservar os ativos que ela tem no pré-sal, que são as enormes reservas, que somam mais ou menos 42 a 45 bilhões de barris, comparado com as atuais reservas brasileiras, que são de 16 bilhões, parte já do pré-sal.
Ou seja, quase três vezes mais, né?
Quase três vezes mais, sem dúvida. E isso só a descoberta do pré-sal conhecida até 2014. Ainda falta muito a explorar no pré-sal, de tal forma que as reservas de cerca de 40 bilhões, ou 42 do pré-sal, ainda poderão crescer no futuro. Então, a Petrobras não vai colocar em risco o seu ativo maior e o seu conhecimento maior, que é a exploração de petróleo no pré-sal. Ela vai vender ativos de outras áreas que eventualmente possam ser descartáveis, ela possa vender, mas ela não vai deixar de investir no pré-sal devido à necessidade que ela tem de aumentar logo a produção de petróleo e demonstrar a sua viabilidade econômica. Agora, é claro que vai ocorrer uma diminuição no ritmo dos investimentos, né? O que era previsto, para, por exemplo, a produção para 2018 e 2020, isso vai ter que ser adiado, porque por conta das dificuldades atuais da Petrobras, ela vai diminuir um pouco o ritmo do investimento no médio prazo e terá que diminuir, adiar esse aumento da produção tão grande que estava previsto.
Essa venda de ativos compreenderia o quê? Patrimônio imobiliário?
Não, ela vai envolver exatamente patrimônio imobiliário da Petrobras, ativos que ela tem, por exemplo, na área de abastecimento, né? Investimento na área de refinaria, uma diminuição no ritmo de expansão, provavelmente, das refinarias e alguns ativos que ela tem no exterior, que ela pode vender sem atrapalhar a produção no Brasil.
Exatamente.
Mas não os investimentos necessários para o pré-sal.
É exatamente essa opinião que eu gostaria de ouvir do senhor. Se esta fase de dificuldades econômicas da Petrobras pode afetar os seus interesses no exterior?
Pode, evidentemente que pode afetar. Ela precisa concentrar sua produção nos reservatórios que ela tem do pré-sal brasileiro. É a única forma que ela tem para demonstrar nos próximos 2 a 3 anos que é uma empresa bastante capaz, com alta capacidade produtiva e alta capacidade tecnológica. Então, se a Petrobras conseguiu agora em 2014, a partir do mês de maio e junho, aumentar a produção de petróleo brasileiro e vem aumentando desde então, né? Porque ela ficou com a produção de petróleo estagnada mais ou menos de 2010 até abril de 2014. A partir de maio de 2014, junho, ela vem aumentando a sua produção. Então ela tem que concentrar todos os seus esforços nesse aumento da produção de petróleo no Brasil, que é uma forma dela demonstrar sua viabilidade econômica e financeira.
Para concluir, doutor Zé Mauro, as especulações em torno do valor de mercado da Petrobras, derrubando o preço das ações, estariam visando enfraquecer a empresa e quebrar o monopólio estatal na exploração, produção, refino e transporte de petróleo no Brasil?
Não, isso aí foi um resultado puro de mercado. Infelizmente, a Petrobras, entre 2011 a 2014, ela sofreu um achatamento e um controle dos seus preços pelo Ministério da Fazenda, com o objetivo de controle dos preços de produtos que ela importa e revende no mercado interno, especialmente óleo diesel e gasolina. Ela vendeu, entre 2011 e mais ou menos setembro, outubro de 2014, vendeu gasolina e óleo diesel que ela importava a preços abaixo do custo de produção. Com isso, ela teve prejuízos muito grandes nesses 4 anos, né? Isso aí provocou uma desconfiança muito grande do mercado, que ela não conseguiria gerar os recursos necessários para a exploração. Ok, e o mercado então reagiu com a desconfiança de que a Petrobras não conseguiria gerar os recursos necessários para os seus ambiciosos planos de investimentos, tanto no pré-sal quanto nos demais campos de petróleo, que são em número muito grande. O mercado reagiu, diminuindo o valor das ações da Petrobras, e com isso no mercado, nas bolsas de valores, e com isso diminuiu o valor de mercado da empresa. Ou seja, foi um resultado típico de mercado. Outro fator que também pesou nessa queda de valor de mercado da Petrobras foi o modelo de exploração do pré-sal que foi adotado no Brasil. Segundo a lei que aprovou a nova forma de exploração de pré-sal, chamada Lei de Partilha, aqui no Brasil, a Petrobras é obrigada a entrar em todos os novos campos de petróleo no pré-sal, é obrigada a ser operadora dos campos de petróleo, com uma participação mínima de 30% no capital do consórcio que vai explorar os campos de petróleo do pré-sal. Ora, isso aí gerou também uma outra desconfiança no mercado, que a Petrobras estaria muito sobrecarregada, tendo que entrar em todos os campos do pré-sal. Então, os dois fatores, controle dos preços dos derivados de petróleo importados, que a Petrobras importa para revender no mercado interno, a um preço de venda menor que o custo de importação, e uma intervenção do Estado ou uma intervenção da nova lei de partilha nas explorações, na forma de exploração e de produção de petróleo da Petrobras, obrigando-a a participar de todos os campos de petróleo, gerou uma desconfiança de que ela estaria com dificuldades no futuro para cumprir todos esses compromissos que ela tem de pesados investimentos.
E na sua opinião, a Petrobras consegue dar conta, consegue atender a todos esses compromissos?
Não, a Petrobras provavelmente não vai dar conta de atender os compromissos, não tanto por conta desses prejuízos que ela teve no passado. Ela conseguiria muito bem superar isso aí, desde que, a partir de agora, ela pudesse ter lucro na importação de combustíveis e na venda no mercado interno. O que realmente atrapalhou a Petrobras foi a ocorrência de intervenções políticas no controle da empresa e, principalmente, os casos de desvios de recursos e de suborno. Esse aí foi o fator principal que adicionou uma desconfiança maior sobre a capacidade financeira da Petrobras. Esse momento tem que ser superado, né? A Petrobras tem que voltar, ela tem que apresentar uma demonstração contábil, uma demonstração de resultados referente ao ano de 2014, até maio e junho de 2015, de forma a começar a afastar esses problemas que ela teve nos últimos anos.
Teria chegado o momento de se pensar na quebra do monopólio da Petrobras?
Não, isso aí de forma alguma é pensado. Na verdade, não existe o antigo monopólio, né? O monopólio foi quebrado em 1995, quando houve a decisão do Congresso Nacional de permitir que outras petroleiras, tanto nacionais quanto estrangeiras, participassem da exploração de petróleo. Agora, o que ocorreu foi um retorno a uma situação em que a Petrobras, como eu disse, tem que estar presente em todos os campos de petróleo do pré-sal.
Tem que ser onipresente.
Tem que ser onipresente, ela tem que estar em todos os campos de petróleo. Isso aí é claro que, para o Brasil, não é uma boa situação, porque ela atrasa a exploração das imensas reservas do pré-sal, das novas descobertas, uma vez que a Petrobras tem que estar presente em todos os campos. Ela tendo que estar presente em todos os campos, é claro que a exploração vai depender da situação financeira, da capacidade financeira da Petrobras de participar de todas as explorações.
Muito obrigado, felicidades, até uma próxima oportunidade.
Obrigado, boa tarde.
Conversamos com o economista José Mauro de Moraes, pesquisador e coordenador de estudos da área de petróleo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, sobre o pré-sal, a sua exploração pela Petrobras e os resultados econômicos desta exploração.
Relações Internacionais.
Arnaldo Risenberg, em nossos estúdios, o analista internacional Sergei Monin, que vem comentar os fatos mais importantes do noticiário internacional do dia. Olá, Sergei, tudo bem?
Olá, Lincoln. Olá, Arnaldo, tudo bem?
Tudo bem. Vamos destacar o que hoje, Sergei?
Bom, começando com um destaque sobre as comemorações do Dia da Vitória, da Segunda Guerra Mundial, que serão realizadas em Moscou no dia 9 de maio. E a questão que está permeando os bastidores do Kremlin é quem vai e quem não vai nas comemorações, né? Quais chefes de Estado, quais líderes, quais autoridades vão comparecer, e isso está gerando uma certa especulação. E a notícia desta terça-feira é que o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, declarou que 26 chefes de Estado já confirmaram a participação nas celebrações do aniversário de 70 anos do fim da Segunda Guerra. Segundo ele, os convites foram enviados a 68 chefes de Estado, assim como a autoridade da ONU, Conselho da Europa, Unesco e chefes da União Europeia. Até o momento, 26 líderes confirmaram a presença entre esses 68. Durante uma reunião do Comitê Organizador das Comemorações, o chanceler disse que entre os confirmados estão os líderes de países como China, Índia, África do Sul, Vietnã, Coreia do Norte, República Tcheca, assim como autoridades da Unesco e do Conselho da Europa. No entanto, ele observou que os passos dados pelos norte-americanos e pelo núcleo agressivo da União Europeia, são palavras dele, esses passos afetaram a participação de algumas delegações europeias na celebração do Dia da Vitória. E o Sergei Lavrov, ele afirmou também que muitas pessoas na Europa entenderam que as celebrações de Moscou seriam realizadas não só para comemorar os defensores da Europa contra o nazismo na Segunda Guerra, mas para revitalizar a situação no continente. Ou seja, interpretando que muitas delegações estão politizando, né, a vinda ou não para as comemorações da Segunda Guerra Mundial. E o que tem de particular, né, nas chefes de Estado que irão comparecer ou não, é a presença em Moscou da chanceler alemã Angela Merkel, que irá comparecer em Moscou, mas apenas no dia seguinte, ao 9 de maio, a parada militar. O próprio Sergei Lavrov comentou que a decisão da chanceler de visitar Moscou durante as celebrações tem uma importância especial, mas que os parâmetros da participação dela nos eventos ainda está sendo discutida. E a ideia é que, de fato, o que divide muito os países que vão participar ou não é o conflito ucraniano, né? É o pano de fundo para estas comemorações, visto que uma parada militar acaba sendo simbólico. Muitos líderes que estão em oposição política e diplomática à Rússia participaram de uma parada militar em Moscou em uma situação política tão conturbada. E acaba isso virando jogo. No entanto, isso acaba sendo uma saia justa para quem não for participar, principalmente para a Alemanha, tendo em vista que são as comemorações da vitória sobre o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Então, é uma comemoração, né, uma data que na Rússia está sendo recebida com enorme festividade, mas que o pano de fundo é saindo grande especulação, quem vai, quem não vai, acaba gerando alguma tensão e alguma polêmica também sobre a decisão dos líderes de participar ou não. E outro fato curioso é sobre os já confirmados. Eu destaco porque o chanceler Lavrov, ele mencionou que entre os líderes confirmados estão líderes da China, Índia, África do Sul, Vietnã, República Tcheca e Coreia do Norte. Se ele quer dizer liderança da Coreia do Norte, se for o líder, o chefe de Estado Kim Jong-un. Isso vai representar a primeira visita oficial para o exterior do líder norte-coreano. Então, isso acrescenta uma carga simbólica muito forte e até uma expectativa, né, para como serão essas comemorações e qual será a dinâmica de interação entre os líderes presentes, né, considerando até esse fato muito particular, que uma primeira visita de um líder tão, talvez, carismático às avessas, mas polêmico nesse sentido, né, de ter muitos problemas diplomáticos com muitos países e, ao mesmo tempo, sempre suscitando uma série de especulações acerca do seu paradeiro, que ele não aparece tanto na mídia, sobre suas declarações, enfim, e uma viagem exterior, uma visita oficial a um país como a Rússia, numa situação particular como essa, também pode revelar algumas coisas, vamos continuar acompanhando.
Este 9 de maio de 2015 é particularmente importante, Sergei, porque é uma data redonda, são 70 anos da vitória da União Soviética, da então União Soviética, sobre as forças da Alemanha nazista. A insistência das autoridades russas em convidar autoridades de chefes de Estado e de governo dos países ocidentais para essa festa é porque, primeiro, você já destacou, é um momento de tensão entre Rússia e o restante da Europa e os Estados Unidos, em particular os países formadores da OTAN, da Organização Militar do Tratado do Atlântico Norte. E depois, porque é muito importante se reconhecer as características dos exércitos russos da época na derrota do nazismo e quanto isso significou para toda a Europa e, por extensão, para todo o mundo. O presidente Putin tem dito recentemente, esta semana mesmo ele já se pronunciou a respeito, de que há uma tentativa de reescrever a história e diminuir a importância da União Soviética, da então União Soviética, na frente de aliados que combateu os nazistas. E ele tem insistido muito sobre isso. E outro fato de discussão é que não há incompatibilidade de agendas, porque o Ocidente comemora a vitória sobre o nazismo em 8 de maio. E por uma questão de fusos horários, a União Soviética fixava a data em 9 de maio e a Rússia segue comemorando em 9 de maio, porque já era 9 de maio em Moscou, quando as forças russas tomaram Reichstag em Berlim e decretaram o fim do poder do nazismo. E, então, espera-se que outros países do Ocidente estejam presentes através de seus chefes de Estado e de governo. A Rússia conta com a participação de todos os BRICS, a Índia e a China já confirmaram, faltam ainda, África do Sul também, falta o Brasil então.
Ah, só Brasil mesmo.
Falta a presidente Dilma Rousseff confirmar a ida. E você mencionou a Angela Merkel, de fato ela já confirmou a presença dela em Moscou no dia 10 de maio, e ela e o presidente Putin vão então visitar o túmulo do soldado desconhecido junto à muralha do Kremlin.
Foi justamente a estratégia adotada para não participar da parada militar, mas não deixar de comparecer às comemorações na luta contra o nazismo, né? Você mencionou da importância desse evento, e sem contar a grande tradição que as paradas militares tem na Rússia, né, na Praça Vermelha em Moscou. Elas assumem um tom simbólico muito forte. Esse evento, né, das comemorações do Dia da Vitória já é um evento tradicional anualmente, né? Claro que uma data redonda como de 70 anos acaba chamando mais atenção e, como eu mencionei, o conflito ucraniano, ele dá um pano de fundo, né, de maior especulação sobre como vão ser essas comemorações, até porque não tem como fugir. O assunto não vai ser somente as comemorações, o único assunto não vai ser, sem dúvida nenhuma, o aniversário de 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial.
Outro destaque, Sergei, é uma outra parada, infelizmente, com outro viés.
Exatamente, a gente falou da vitória, né, das comemorações da vitória sobre o nazismo, e trazendo a questão, esse problema para o atual, a realidade contemporânea. Moscou emitiu uma nota condenando a aprovação concedida pelas autoridades da Letônia à marcha de ex-colaboradores nazistas que aconteceu no dia 16, ontem, na capital do país, em Riga. A declaração do comissário da chancelaria russa para direitos humanos, Konstantin Dolgov, afirmou que a Rússia condena fortemente a realização de eventos de comemoração para legionários da Waffen-SS na Letônia, com o apoio das autoridades desse país. E, bom, como eu mencionei, a gente vinha falando das comemorações da vitória sobre o nazismo na Segunda Guerra, e esse tipo de questão reacende um debate trazendo para o atual, né, que existe, de fato, um problema na Europa, no leste europeu principalmente, na Rússia. É uma emergência de grupos neonazistas, né? Isso, em alguns países, essas marchas, né, essas manifestações neonazistas, ou até de alguma memória da Segunda Guerra a favor do nazismo, como é o caso de apoiadores legionários da Waffen-SS, isso mostra uma permissividade de alguns países, né? Como no caso da Letônia e a Rússia, inclusive como seu papel histórico de ter vencido a Segunda Guerra Mundial, como a gente via falando, sempre se mostrou contra esse tipo de manifestação. Mas, de fato, o próprio conflito ucraniano, né, como eu mencionei, que é a maior fonte de tensão política internacional entre a Rússia e os países do Ocidente, também exacerbou esse problema, né? Durante as manifestações em Kiev, né, que tinham um apelo, a princípio, extremamente democrático, né, o povo indo às ruas para protestar contra a corrupção do país, contra a decisão do governo de não se alinhar à União Europeia num acordo comercial, acabou tendo uma apropriação de grupos neonazistas, né, e houve muitas forças extremistas que ajudaram, inclusive, a deposição, ao golpe, né, que depois o ex-presidente Viktor Yanukovych. Então, isso é bom sempre estar alerta a essas notícias, porque, de fato, há uma emergência de grupos neonazistas em toda a Europa, no leste europeu principalmente.
Segui, você traz em destaque também Fidel Castro e Venezuela?
Exatamente, né? A gente vem falando que nos últimos meses as notícias que vinculavam Cuba e os Estados Unidos sempre tinham um tom de reaproximação entre os dois países, né? Visto que no final do ano passado houve de fato a declaração dos dois líderes, né? Raul Castro e Barack Obama, de que os dois países estariam reatando seus laços diplomáticos após mais de meio século de congelamento por conta da Guerra Fria. No entanto, Fidel Castro, ele acabou, nesse início, ele ficou muito sumido, sem dar declaração nenhuma. Ele tem criticado bastante a postura dos Estados Unidos frente à Venezuela. Então, ultimamente, as notícias relacionadas a Cuba e os Estados Unidos têm sido com a Venezuela como fonte de discordância entre os dois países.
Atrito.
Lembrando que os Estados Unidos, eles consideraram a Venezuela como uma ameaça à segurança dos Estados Unidos e aplicaram sanções a diversas, a 11, se não me engano, autoridades do país, o que provocou um racha diplomático entre Venezuela e Estados Unidos, e Cuba tem se manifestado muito a favor da Venezuela, criando inclusive um entrave para o avanço da reaproximação com os Estados Unidos. A última notícia é que Fidel Castro afirmou que Venezuela está preparada para enfrentar as ameaças dos Estados Unidos. O ex-líder cubano ele disse que Washington não podia mais contar com os militares venezuelanos para cumprir as suas ordens. Fidel Castro salientou em uma mensagem endereçada inclusive ao presidente venezuelano que o país sul-americano nunca permitirá um retorno ao vergonhoso passado pré-revolucionário, lembrando inclusive antigas intervenções dos Estados Unidos no continente. Portanto, mais uma notícia em que a Venezuela fica no meio da reaproximação entre Cuba e Estados Unidos.
Certo. Segue para fechar, três destaques pequenos, curtos.
Bom, uma notícia mais de viés econômico, né, que pode revelar uma postura econômica que tem ganhado bastante dinâmica, muito destaque na mídia. Essa era um encontro entre o primeiro-ministro grego e o Vladimir Putin em Moscou. O primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, visitará Moscou no início de abril, após receber um convite do presidente russo, e a viagem está prevista para 8 de abril. Então, a Grécia, que teve um governo dito de esquerda, contrariando muitas questões econômicas do bloco europeu, da zona do euro, vai se encontrar com Putin e vamos ver que tipo de acordo que pode sair desse encontro. Já em relação ao problema iraniano, o Irã reclamou de uma carta que os republicanos norte-americanos endereçaram durante as negociações do programa nuclear iraniano. Diplomatas iranianos confrontaram por duas vezes suas contrapartes norte-americanas a respeito da carta assinada por senadores republicanos que alertam para o fato de que o acordo pode não ter guarida do próximo presidente dos Estados Unidos, né? Já prevendo uma vitória republicana nos Estados Unidos e dificultando negociações atuais do problema sobre o programa nuclear iraniano. E para fechar, a notícia é que o observador do Vaticano na ONU, ele fez uma análise de um quadro sombrio das crianças na Síria, né? O conflito na Síria que não cessa já há mais de 5 anos, matando milhares e milhares de pessoas. E o observador do Vaticano na ONU, Dom Silvano Tomasi, discursou nesta terça-feira e citou informações de diferentes fontes de que crianças na Síria estão sendo recrutadas, treinadas e usadas em combate, até mesmo como escudos humanos. E dando mais esse alerta sobre o conflito na Síria, que já há 5 anos já gerou mais de 10 milhões de pessoas refugiadas, né, que foram obrigadas a deixar o seu próprio país.
Muito bem, Sergei Moni, obrigado por suas informações e até amanhã.
Muito obrigado, até lá.
Fatos do Brasil.
Arnaldo Risenberg, em meio à crise econômica que estamos vivendo, pelo menos uma boa notícia. Cerca de 120 mil empregos diretos, indiretos e induzidos devem surgir com a implantação do Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional no Brasil. É o que estima a Secretaria de Aviação Civil, depois que os 270 aeroportos previstos no programa estiverem em pleno funcionamento. Esse total de empregos considera um aeroporto como polo de desenvolvimento local, ou seja, a implantação de um aeródromo na cidade implica no fortalecimento do turismo, da hotelaria e da estrutura de serviços de uma cidade. Dentro desse universo, com foco na aviação comercial e no consequente incremento da operação da aviação geral, devem surgir cerca de 30 mil postos de trabalho imediatos em diversas categorias profissionais.
Muito bem, Nico. E hoje a presidenta Dilma discutiu medidas de combate à corrupção. um dia antes de lançar um pacote de medidas anticorrupção visando endurecimento de penas contra corruptos e corruptores, a presidenta Dilma Rousseff discutiu com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado Coelho, um conjunto de propostas para combater a corrupção e a impunidade no país. Marcos Vinícius Furtado Coelho é presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Após a audiência com a presidenta, Marcos Vinícius comentou que, à medida em que temos esta crise ética que o Brasil está vivenciando, é preciso aproveitar o momento como oportunidade para mudanças estruturais no país. As medidas que serão enviadas por Dilma Rousseff para análise do Poder Legislativo devem incluir a criminalização do Caixa 2, o confisco de bens adquiridos de forma ilícita por agentes públicos, julgamentos mais rápidos das ações de desvios de recursos públicos e investigações e processos movidos contra autoridades com foro privilegiado mais ágeis.
Reportagem Rádio Sputnik.
Depois das manifestações contra o governo em várias cidades do país, ocorridas no domingo, consideradas como as maiores no Brasil desde o movimento Direta Já, em 1983, em prol das eleições diretas para o cargo de presidente da República, a presidenta Dilma Rousseff aproveitou a solenidade de sanção do Código de Processo Civil nesta segunda-feira no Palácio do Planalto, em Brasília, para se pronunciar sobre os protestos. Durante a cerimônia, Dilma homenageou as pessoas que lutaram contra o regime de exceção e citou, entre os avanços obtidos em 30 anos de redemocratização, o direito à livre manifestação.
E lembrando os 30 anos da redemocratização, eu presto minha homenagem a todos os que lutaram contra o regime de exceção e a todos que combateram em defesa da democracia. Meu tributo aos que contribuíram para o restabelecimento das liberdades democráticas. Eu, particularmente, participei e tenho a honra de ter participado do processo de resistência à ditadura. Como muitos outros brasileiros, sofremos as consequências da resistência. Para ver esse país livre da censura, da opressão e da interdição da liberdade de expressão. Nunca mais no Brasil nós vamos ver pessoas que, ao manifestarem sua opinião, seja contra quem quer que seja, inclusive a presidência da República, possam sofrer quaisquer consequências.
A presidenta disse também que, ao ver a multidão nas ruas se manifestando, pensou que valeu a pena lutar pela liberdade e pela democracia.
Quando eu vi centenas de milhares de cidadãs e cidadãos se manifestando pelas ruas de várias cidades brasileiras, não pude deixar de pensar, e tenho certeza que muitos aqui concordam comigo. Valeu a pena lutar pela liberdade, valeu a pena lutar pela democracia. Este país está mais forte que nunca.
Após o discurso, Dilma Rousseff atendeu a imprensa e declarou que, após os protestos, o governo está aberto para ouvir críticas e dialogar com quem quer que seja com humildade, mas que não está no confessionário.
Não tem na minha postura nenhuma situação confessional. Atitude de humildade é porque é o seguinte: você só pode abrir diálogo com quem quer abrir diálogo também. Né? Com quem não quer abrir diálogo com você, você não tem como abrir diálogo. Agora, eu procurarei ter diálogo com quem, seja quem for. É uma atitude de abertura. Agora, eu não estou aqui fazendo nenhuma confissão. Não tem aqui nenhum confessionário. Se alguém achar que eu fui, que eu não fui humilde em algum diálogo, me diz qual. E aí eu tomo providência para mudar. Agora, uma conversa geral assim: você não foi humilde. Me diz onde, aí tudo bem, quem sabe eu não fui mesmo. Aí me diz aonde, eu vou avaliar. Caso contrário, seria um absoluto fingimento da minha parte.
A presidenta defendeu que o ajuste fiscal é fundamental, mas admitiu que o governo pode ter cometido erros de dosagem sobre as medidas tomadas no primeiro governo a fim de estimular a economia no país.
E se nós cometemos algum erro de dosagem? É possível que a gente possa ter até cometido algum. Agora, qual foi o erro de dosagem que nós cometemos? Nós gostaríamos muito que houvesse uma melhoria econômica, de emprego e de renda.
Antes do discurso de Dilma em Brasília, mais cedo em São Paulo, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, jogou para o governo a culpa pela corrupção.
A corrupção está no Poder Executivo. Se eventualmente alguém do Poder Legislativo se aproveitou da situação para dar suporte político em troca de benefícios indevidos, é porque esses benefícios existiram pela falta de governança do Poder Executivo que permitiu que a corrupção avançasse.
A presidenta aproveitou a entrevista coletiva para responder o presidente da Câmara, dizendo que a corrupção é idosa no Brasil.
Essa discussão, ela não leva a nada. A corrupção não nasceu hoje. Ela não só é uma senhora bastante idosa nesse país, como ela não poupa ninguém. Ela não poupa, pode estar em tudo quanto é área, inclusive no setor privado.
Nos próximos dias, Dilma Rousseff vai divulgar uma série de medidas de combate à corrupção e à impunidade. As manifestações contra o governo também repercutiram no Congresso. Parlamentares da oposição e da base aliada também se pronunciaram sobre os protestos de domingo. O líder do PT no Senado, Humberto Costa, disse que os protestos tiveram como foco a insatisfação contra os políticos e o governo, mas os manifestantes precisam ter uma pauta de reivindicações mais concreta para serem discutidas.
Foi um grande alerta para que o governo melhore o seu diálogo com a sociedade, ouça não só o Congresso Nacional, ouça os movimentos sociais, ouça essa voz das ruas e apresente para o Brasil um conjunto de propostas que possam atender a esses reclamos. Agora, para isso é importante que nós tenhamos uma pauta concreta.
Já para o senador do PSDB Álvaro Dias, se o governo não der respostas, deve haver mais manifestações.
Se o governo não oferecer resposta e se o Congresso não acompanhar fazendo a leitura correta dessa mobilização popular, certamente esse movimento não sairá das ruas do país.
E já circula pelas redes sociais um novo chamado de protesto nacional contra o governo Dilma Rousseff, marcado para o dia 12 de abril pelo Movimento Brasil Livre, que defende o impeachment da presidenta. Desta vez, o grupo conhecido como Black Bloc também promete voltar com tudo e assusta ativistas pacíficos. Na internet, os Black Bloc se posicionaram contra uma possível intervenção militar e impeachment da Dilma Rousseff e prometeram transformar as ruas em palco de guerra contra quem pedir a destituição do poder. Um dia após as manifestações, a presidenta Dilma ainda se reuniu ontem à noite com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com o presidente do Partido dos Trabalhadores, Rui Falcão. O encontro teve como objetivo avaliar o cenário político e definir estratégias do governo para os próximos meses. A reunião durou cerca de 2 horas e contou ainda com a presença dos ministros Jax Wagner, da Defesa, Miguel Rosseto, da Secretaria-Geral e Aloysio Mercadante, da Casa Civil. Este foi o segundo encontro entre Dilma e Lula em uma semana. O ex-presidente costuma ser consultado em momentos de crise. Do Rio de Janeiro, Georgia Cristine para a Rádio Sputnik.
Ciência e tecnologia.
Os Estados Unidos ofereceram incluir um cosmonauta russo na tripulação do voo inaugural de uma nova nave espacial que está sendo desenvolvida no país. A informação foi prestada nesta terça-feira pela agência russa TASS, com fonte no setor espacial russo. Para integrar a missão norte-americana, estão sendo considerados os cosmonautas Lekotov, Alexander Kaleri, Fedor Yurchikin e Oleg Artemiev. A publicação destacou que o lado russo deverá escolher um desses candidatos até o final desse ano. Lekotov te traz boas lembranças.
Me traz boas lembranças. O cosmonauta Oleg Kotov esteve aqui em companhia de Pavel Vinogradov, e juntamente com o nosso astronauta Marcos Pontes.
Todos a caminho de Campos, onde aconteceria um congresso de astronomia.
Exatamente, eles estiveram aqui em 2011 comemorando os 50 anos do voo pioneiro de Yuri Gagarin.
Você está ouvindo a Rádio Sputnik.
A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, os BRICS, o grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, continuam cada vez mais evidentes, em que pese algumas dificuldades econômicas pelas quais alguns dos seus membros estão passando. E nós vamos conversar agora com um dos maiores especialistas em BRICS deste país, o professor Oliver Stinkel, professor, cientista político, professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e coordenador da Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas. Professor Oliver Stink, é um prazer enorme recebê-lo no programa da Rádio Sputnik Brasil. Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Muito obrigado.
Professor Oliver Stink, o senhor se dedica ao estudo dos BRICS há muitos anos?
Sim, eu comecei a estudar o assunto logo no início do século, quando o economista Jim O'Neill, do Banco Goldman Sachs, em 2001, criou o grupo. Mas eu já tinha estudado potências emergentes um pouco antes, mas realmente começou naquela época, a partir de 2003, quando criou-se o Fórum IBAS, mas logo depois, em 2006, quando os chanceleres, os ministros de relações exteriores dos países do grupo BRICS se encontraram pela primeira vez. Então foi nessa época que eu, desde então, que tenho acompanhado as atividades do grupo.
E antes da constituição formal desse grupo, os seus estudos sobre países emergentes que caíam sobre esses cinco países, na época quatro, a África do Sul foi incorporada ao grupo em 2011.
Sim, tenho olhado bastante esses países emergentes, principalmente Índia, Brasil, mas também Rússia e China, sobretudo porque essas relações se encontram em transformação. Até pouco tempo atrás, por exemplo, as relações entre Brasil e Rússia eram insignificantes, porque havia pouca relação, pouco comércio. Então, a gente viu uma grande transformação, um tema realmente interessante. Eu diria que, ao longo dos últimos 10 anos, o Brasil realmente começou a ter uma relação muito mais importante com esses países. Isso faz parte de uma reorientação estratégica do Brasil, uma diversificação de parcerias que o Brasil tem hoje em comparação com 10 a 15 anos atrás.
Qual a importância que o senhor atribui ao grupo BRICS nos dias atuais e na avaliação de alguns cientistas políticos, economistas, professores de relações internacionais, como as futuras potências dos anos 2050?
O grupo BRICS ele tem uma importância grande porque é a primeira vez que a gente tem um grupo dinâmico, né, sem uma participação de potências ocidentais. Então é um formato inovador. O grupo existe há pouco tempo e, considerando de quão pouco tempo ele existe, é considerável de quantas atividades têm se formado já nos primeiros anos. A gente agora está vivenciando a criação de um banco de desenvolvimento, né, que pode ser comparado com o Banco Mundial. Isso tudo reflete uma tendência à multipolarização, a uma tendência a fortalecer os laços entre países fora da América do Norte e da Europa. Então, isso tem um papel de grande importância, eu diria, porque a gente, de fato, está vivendo uma descentralização da concentração de poder que teve seu auge no final dos anos 90 e, desde então, a paisagem das relações internacionais, da ordem global, tem mudado bastante. Ainda há muitas pessoas que dizem que os países BRICS eles são muito diferentes, há muitas coisas sobre as quais eles não concordam. Isso é verdade, ao mesmo tempo é preciso também reconhecer que isso também é o caso com outros países, vamos dizer, da OTAN, da União Europeia, etc. Então, considerando novamente de quão poucos esses países se conheciam um pouco tempo atrás, é realmente interessante o que aconteceu até agora. Para o Brasil, é um grupo de grande importância, porque o Brasil tem, por meio do grupo, acesso anual, não só à liderança dos outros países BRICS, mas também existem hoje outros encontros, por exemplo, entre ministros de agricultura, de ciência e tecnologia, de relações exteriores, de educação, de saúde. Então, a gente está tendo uma interação mais profunda em vários níveis. Isso, do ponto de vista brasileiro, o Brasil que teve tradicionalmente pouco contato com os países, isso é algo muito positivo.
Por sinal, o Brasil sediou na semana passada a reunião dos ministros da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário dos países dos BRICS.
Exato, isso é mais um exemplo dessa interação, ainda pouco comentado pela imprensa a princípio, mas é preciso mostrar que, do ponto de vista de um brasileiro, por exemplo, isso é o grupo que tem um grau de interação que é comparado com a interação que o Brasil tem com os países da própria região, né? Ou seja, é pouco comum que o ministro de Agricultura do Brasil se reúne com um grupo de outros ministros de uma outra região fora da América Latina. Então, isso tem gerado, ao longo dos últimos anos, bastante conhecimento. No caso da agricultura, é um exemplo onde o Brasil tem muito conhecimento, que tem ajudado a Índia, por exemplo, que ainda tem uma agricultura de produtividade bastante baixa, a desenvolver novos projetos. Tem se falado sobre a atuação dos países BRICS na África, né, onde há vários projetos de desenvolvimento para ajudar os países a acelerarem e aumentarem sua produtividade. Então, há muita cooperação. É interessante porque antigamente nem se tinham esses contatos, que dificultava esse processo de identificar potencial de cooperação.
Professor Oliver Stinkel, dentre os 5 países do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o senhor considera que haja algum ou alguns em destaque neste momento?
Bom, certamente a China e a Índia são os países com maior crescimento econômico neste momento, né? Sem dúvida, a China tem tido um crescimento notável ao longo dos últimos 30 anos e mantém um crescimento relativamente alto. A Rússia, a África do Sul e o Brasil, neste momento, têm um crescimento muito mais baixo, mas o fato do grupo continuar existindo, e não só existindo, mas também expandindo suas atividades, mostra que a definição inicial do grupo, que foi esses são países que crescem rapidamente, e sua única semelhança, seu único espaço para cooperação, isso já é ultrapassado, porque o grupo continua existindo, continua havendo muita atividade, apesar de um crescimento temporariamente baixo em 3 dos países. Então, isso para mim mostra que os interesses, ou seja, o plano, né, a estratégia de desenvolver o grupo, é muito mais a longo prazo, é muito mais amplo do que apenas focado numa questão crescimento econômico rápido. Eu diria que a China tem um papel crucial, sendo a maior economia dos 5 países. Ela, inevitavelmente, devido a essa importância econômica, ela tem uma responsabilidade especial. Ela, na próxima década, vai superar a economia dos Estados Unidos e se tornar a principal economia do mundo. E ela é também, a China é o país que tem relação mais forte com todos os outros países do grupo BRICS. Mesmo assim, eu não diria que é um grupo dominado pela China, pelo contrário, eu acho que todas as grandes decisões requerem aprovação de todos os membros. Então, mesmo um país como a África do Sul, que é muito menor economicamente do que os outros, pode articular suas visões, suas ideias, e muitas delas também foram incorporadas na estratégia geral do grupo.
Para concluir, professor Levestik, em julho teremos a conferência de cúpula dos BRICS na cidade de Ufá, na Rússia. O que o senhor espera desta conferência?
Eu acho que a gente vai ter uma ampliação de atividades. Fala-se, por exemplo, de um secretariado virtual do grupo. A gente vai ter mais detalhes sobre o Banco de Desenvolvimento, que será lançado em 2016. Entre outros detalhes, a gente vai saber quem será o primeiro presidente, que será um indiano. Certamente o governo chinês publicará, anunciará mais informações sobre a sede, né, que será em Xangai. A gente vai ter uma série de detalhes sobre a maneira como o grupo opera. E, além disso, o grupo, sem dúvida, vai se pronunciar sobre uma série de questões importantes na economia de hoje. E, vamos ver, os temas, isso depende um pouco da capacidade dos países a se alinharem em relação a uma série de questões. Um tema que me parece importante, que certamente será mencionado, é a necessidade de reforma da ordem internacional, sobretudo do Banco Mundial e do Fundo Monetário. A gente está vendo um desenvolvimento muito interessante agora com a criação de várias instituições, como o Banco do BRICS, mas também outros novos bancos de desenvolvimento liderados pela China, e um certo enfraquecimento dessas instituições estabelecidas, que tem muito a ver com a voz dos países BRICS que têm pedido a reforma ao longo dos últimos anos. Mas a gente vai ter outros temas, como o meio ambiente, que certamente serão abordados. As declarações ao longo dos últimos anos têm sido cada vez mais longas e também mais completas, cada vez mais agregando outros temas de possível cooperação.
Professor Oliver Stinkel, foi um grande prazer conversar com o senhor no programa da Rádio Sputnik Brasil.
Muito obrigado pelo convite.
Foi uma honra para nós conversar com o professor Oliver Stinkel, cientista político, professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, coordenador da Escola de Ciências Sociais desta fundação. Professor Oliver Stinkel, especialista em BRICS, nos falou da importância deste grupo nos dias atuais. E o nosso programa vai ficando por aqui, como de hábito, agradecendo a atenção de todos os nossos ouvintes e os convidando a permanecer em nossa companhia, Lincoln Martins.
Abraço, Arnaldo Risenberg, um abraço para todos os nossos ouvintes.
Você acabou de ouvir a Rádio Sputnik, uma transmissão especial para o público brasileiro. Apresentação e coordenação de jornalismo, Arnaldo Risenberg. Produção e redação, Jussara Razé, Denise Costa, Davi Júnior, Oxana Javoronkna, Gabriela Lang, Georgia Cristine, Renan Lúcio, Alexander Lázara, Sergei Monin, Dayana Alvarenga e Alexandre Cossenza. Operação de áudio, Wellington Vieira e David Costa. Direção de jornalismo, Lincoln Martins. Direção de operações, Valéria Beglova. Direção geral, Alexander Medvedovsky.